sou o Christian Toledo e quase fui morto pelo Taffarel.
Olá, eu sou a Juliana Fontes e eu gosto, além das Copas do Mundo atuais, também de Copas do Mundo que eu nem era nascida.
Oi, eu sou Felipe Raikoski e quem nunca chorou por causa de uma Copa do Mundo?
Bom dia, boa tarde, boa noite, sou Diogo Souza e atenção, eu dou carrinho na pelada, hein?
Eu sou o Dudu, sou fã do Romário, mas fiquei triste que o Vair não foi pra Copa do Mundo.
Eu sou Eduardo e não entendo nada de futebol.
Meu Deus!
Eu sou o Laudeci e tô que nem o Walter, do CSA. Mudinho.
Meu Deus! Galera, esse é mais um podcast. Estamos a uma semana da Copa do Mundo, quando estamos gravando e quando você está ouvindo esse podcast. Se você está ouvindo esse podcast em 2026, você já está prestes a uma outra Copa do Mundo, que não é essa que nós estamos gravando.
Qual seria em 2026?
É a Copa... Não me lembro. Não tem ainda. Não tem. Ainda não tem, né? Mas
só tem se... até o Qatar.
Tem até o Qatar, mas acho que essa é para ser Canadá e Estados Unidos. Canadá e Estados Unidos, essa pelo menos é a tendência. Vamos. Cobertura de chantilly com
marshmallow.
Com marshmallow.
Mas essa aí pode ser comprada, né?
Tocando no assunto polêmico.
O Diogo falou em carrinho, o Eduardo veio no meio.
Olha, já veio na voadeira.
E hoje o podcast da Tribuna fala sobre Copa do Mundo, mas não sobre quem vai ganhar, se vai jogar A, se vai jogar B, se devia ter convocado o Luan, se devia ter cortado o Tyson, se o Tyson é melhor que o Messi. E sim sobre o que representa a Copa do Mundo para você. Se você coleciona figurinha, se você assiste Copa do Mundo, se você fica bêbado, né, Laudecir, durante a Copa do Mundo.
Sempre.
É, se você não entende nada de futebol, como o Eduardo, como a minha mãe. É, e coisas desse naipe.
Um abraço para sua mãe.
Um abraço para minha mãe, que não entende nada de futebol, mas assiste todos os jogos da Copa do Mundo, inclusive o que ela nem sabe os países, como por exemplo... Quem assiste jogo da Holanda e não sabe que a Holanda joga de laranja? Quase metade por cento da população. Ninguém sabe por que Itália.
Metade por cento, gostei.
Metade por cento da população. Exatamente.
Mas isso que é uma coisa muito legal da Copa do Mundo, né? Que até quem não curte futebol para na frente da TV para assistir seleções que não são do Brasil. É claro que Brasil... Para, né, o país inteiro, né? E tem sempre aquela famosa pergunta pro chefe: daí, chefe, vai ter folga no dia da Copa, no dia do jogo do Brasil? Porque também o brasileiro gosta de uma folguinha, né?
Pena que
o
nosso chefe não tá aqui pra perguntar,
aliás,
né?
Aliás, cara, cabe um comentário dos últimos memes, ou, enfim, frases de WhatsApp mais engraçadas, né, nos últimos anos, envolve a seleção brasileira, né? O cara manda um recado pro chefe: ó, chefe, vai ter folga durante o jogo do Brasil, pra você foi escalado,
sensacional
isso, né? Agora, o que a Juliana falou, eu faço uma primeira pergunta pra vocês. Eu acho que é um bom início pra nosso bate-papo. Ainda para? Vocês ainda param? Vocês veem ainda todo mundo parando pra ver Copa do Mundo?
Sim, paro. Eu sempre paro aqui na redação.
Putz.
Paro de trabalhar.
Claro, né? Tem que parar na redação. Tem outro jeito.
Aquele velho Miguel, né? Aquele velho Miguezinho, né?
Sempre. O Dudu deve saber melhor.
Eu?
Claro.
O que eu tenho a ver com a história?
Eu você numa Copa.
É, verdade. Eu não trabalhava mesmo na Copa.
Só na rádio.
É, exatamente.
Mas, não, mas assim, 2014 a gente tava na rádio, né, Dudu?
Tava na 98.
A gente não transmitia os jogos. A gente...
Tem uma passagem boa nessa.
Então vai.
Então, a Copa do Mundo rolando, né? Preparação do nosso programa da semana.
Porque era
da
tudo
tarde.
Grupo, coisa do grupo, então a gente não transmitia os jogos. A gente anunciava, olha, assiste na Globo, né? Coisa
e
tal.
Ficava ali de boinha, né? Vendo o jogo enquanto esperava os acontecimentos. Eis que se não quando, né? Galera, vamos fazer aquela pipoca? Ah, vamos fazer aquela pipoca marota,
Deus,
né?
Do céu.
Beleza, subi pra fazer uma pipoca.
A rádio cheira até hoje.
Comprei um sabor queijo, né? Cara, que é o sabor chulé, né? Sabor chulé. E estourei aquela... Fechei a porta da cozinha, estourei aquela pipoca marota no meio do expediente. Ah, e desci faceiro pra comer, né? E naquela semana tinha inventado um sisteminha lá na intranet, escambau, que era pra você fazer reclamações meio tipo de peito aberto, assim, né? Olha, cara, deu 5 minutos a primeira reclamação do sistema, cara. Quem foi o filho de uma... Que estourou essa pipoca de queijo que empestou a rádio inteira, cara. E ficou uma semana aquele cheiro.
Não, era um cheiro
insuportável.
Foi marcante o cheiro, na verdade. Assim, isso me faz lembrar uma coisa um pouco antes da Copa do Mundo. Foi aquela Copa das Confederações que deu aquela confusão, manifestações e bababá. Mas lá na Rádio 98, a gente ficava vendo os jogos. E teve um dia que decidimos fazer uma micro festa junina num dia de jogo do Brasil. Cara, levamos absolutamente tudo, menos quentão, tirando isso, tudo que tinha numa festa junina. Inclusive foi o dia que eu conheci a paçoca com cobertura de chocolate.
Meu Deus.
Vocês conhecem isso?
Não conheço, mas já senti uma dor de barriga.
Né? Esses dias eu conheci a batata frita, né, com chocolate.
Batata frita.
É verdade, procura no site da Tribuna lá que tem uma matéria especial sobre o Festival da Batata Frita, batata com chocolate e paçoca, inclusive.
Então, deve ser. Deve ser por aí, né? Isso tem em qualquer lugar, né, no trabalho. Vocês já passaram, já assistiram um jogo de Copa trabalhando?
Já assisti. Trabalhava numa gráfica uma época que paramos, assim, 15 minutos do primeiro tempo, começou a chegar cliente. Quem que é o maldito do cliente que chega com 15 minutos do primeiro tempo pra imprimir algum troço, né? Mas
sem família, né?
Exato. Ou sem amor no coração, sei lá, mas...
Tá, já... O que você quis imprimir?
Ah, era uma apostila de...
O tabela da Copa.
Não, era de alguma coisa de concurso.
Ele verdade. Era argentino?
Não, não era, mas a alma devia ser argentina.
Mas na verdade, na última Copa, a gente assistiu no barracão lá mesmo, da redação ali, a galera colocou umas cadeiras, tinha pipoca, um telão ali, parou o trabalho ali.
Cerveja
pra
escondida.
Ver a Copa, né? Cerveja escondida.
Aí, de sempre. Verdade, tinha no barracão da empresa,
tinha
né?
Tinha no barracão, a galera tinha. Parou pra ver ali.
Era o maior festival, né? Você dava assim, pessoas que você não conhecia.
Só no 7x1 que não tinha muita gente ali.
Galera, nossa,
abandonou.
Contar uma experiência minha do 7x1. Eu não sei por qual motivo. A direção da empresa, a empresa ficou responsável por gerir a FanFest da FIFA aqui em Curitiba. E eu não sei por qual motivo eu fui um dos escolhidos para apresentar a FanFest ao lado do Marcelo Ortiz, nosso colega de rádio, Anderson Luiz, e da Daiane Fardim, nossa queridíssima e linda colega apresentadora do Estúdio C da RPC. E no dia do Jogo do Brasil, estávamos calados eu e a Daiane para fazer o pré-jogo. Se vocês lembram, durante a Copa ainda tinha jogo todo dia, né? Então, tinha jogo, então você via lá, fazia 5 minutos de vamos lá, pessoal, vai ver o jogo, beleza. Dia de jogo de semifinal era o seguinte, você abria a FanFest lá na Pedreira Paulo Leminski, meio-dia, o jogo era às 4 da tarde, eu acho, 5 da tarde, uma coisa assim. Você ficava o dia inteiro anunciando atrações, e aí tinha a escola de dança não sei de quem, o grupo de pagode, a banda não sei
banda
das
quantas. Banda Le Figaro.
Le Figaro, os caras não sei o que, e vai
indo. Rogério Cordone.
Só sei que quando deu meia hora pra começar o jogo, devia ter umas 10 mil pessoas na pedreira. Porque pensa, tem um monte de lugar pra assistir, todo mundo gosta de ver em galera o jogo, essa coisa toda. E todo mundo... Mas turbinado, né? Porque tinha lugar pra vender bebida, vender lanche, essa coisa toda. E você já tá... Aí você tá na pilha, porque querendo ou não, é o jogo do Brasil, né? E o Brasil vai lá, a gente vai... Brasil! 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 Daí vai o jogo. E vai gol da Alemanha, e virou passeio, e lá vem eles de novo, e não sei o quê. A Daiane ficou arrasada e falou, eu não entro mais no palco.
Abandonou,
né? E lá fui eu no intervalo do jogo, 5x0, nego quebrando cadeira.
Foi tipo o Carlinhos Brown no Rock in Rio.
Não, eu só cheguei e falei, pessoal, que merda! Vamos ver o segundo tempo! E saí. Aí no segundo, daí acabou o jogo, veio uma banda de rockabilly. Aí, por sorte, por intervenção divina, alguma coisa, só ficaram os fãs da banda. Só que os fãs da banda estavam completamente ensandecidos. Eles se batiam, assim, pá, e se quebraram.
Pelo álcool ou pela frustração?
Por tudo.
Por tudo,
e daí eu também entrei, que merda, futebol, não sei o quê. Só que é o seguinte, ainda tinha o resto do negócio, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada. E daí veio a final, e aí a gente fez uma torcida pró-Alemanha mesmo, o Brasil tendo sido... E depois teve o show do Raça Negra, né? Aí foi lindo, porque assim, o Raça Negra, ele fez o show e foi a primeira vez que eu vi uma pessoa, que eu não vou dizer quem foi, que virou uma garrafa de uísque em meio show.
Meu
Deus. Nossa. O Luiz Carlos, Raça Negra?
Você que está dizendo.
Ele gosta mesmo do...
Assim, foi um negócio impressionante. E é o primeiro show cíclico da história, porque começa com uma música, vai até a metade... Na metade canta a mesma música que cantou imediatamente antes e volta pra primeira.
Mas eu acho que, Christian, todo mundo tem uma história do 7-1, né? Acho que fica nas pessoas, marinha. Assim como se uma vez eu fui numa palestra da Viviane Senna, né, da irmã do Ayrton Senna, e ela fala que todo mundo, quando encontra, ela fala que lembra do dia da morte do Ayrton Senna, que é um momento trágico
esse
do esporte
brasileiro.
Esse
é um futuro tema de podcast.
E aí, outro momento trágico...
O que você
trágico,
estava fazendo em tal dia?
E é outro momento trágico na história do esporte brasileiro, é o 7-1, e todo mundo tem uma memória, né, do que estava fazendo no fatídico 7-1.
O que você estava fazendo?
Eu estava no aniversário do meu sogro, e aí estava a família reunida, estava todo mundo muito empolgado, porque era o aniversário dele... E aí todo mundo começou naquela frustração e tudo mais e...
Hoje ninguém gosta do sogro.
Não, né? Infelizmente o sogro não está mais aqui, mas assim, é uma pessoa que muito querida e foi uma data que vou lembrar pra sempre, com certeza.
E aí, Felipe?
Eu tava trabalhando, participei da cobertura da Copa pelo nosso jornal Coirmão, pela Gazeta do Povo. E eu tava trabalhando, inclusive, no jogo do Brasil.
O Felipe tá triste, você vê que ele tá até contando triste.
Cara, ele sentiu o baque.
Na verdade, sim, eu acho que é uma outra discussão, mas eu não... No dia eu não senti tanto, pra ser bem sincero, eu sou daqueles que torço mais pro meu time do que pra seleção brasileira.
Tamo junto.
Então, eu assim, claro, você fica meio triste e tal, mas...
Não parece.
Eu fiquei mais triste, você falou do aniversário, era aniversário do meu primo. E a turma tava lá em casa também fazendo a festa, então eu fiquei mais triste pela consequência que aconteceu na festa, que eu cheguei em casa e não tinha mais festa, do que pelo resultado do Brasil em si.
Tá, mas eu posso falar um momento então feliz da Copa?
Não, calma.
Vocês vão falar? Então não, fala, momento triste. Vai lá, momento triste.
Eu estava trabalhando também na Tribuna do Paraná, mas o Felipe tocou num assunto ali que é bem interessante mesmo, porque... Eu acho que a galera antes parava mais pra assistir a seleção, pra assistir a Copa. E de 2010, 2014, acho que deu meio que um baque mesmo. E hoje eu vejo que tem muita gente que torce mais pelo clube mesmo do que pela seleção.
Eu já fui afeito ao vandalismo por causa da seleção brasileira, mas isso daqui a pouco a gente pode até falar.
Eu confesso que sou um deles também. Um desses que torce mais pelo clube do que pela seleção.
Você tem bom gosto em questão de clube.
Muito obrigado. Não faço a menor ideia de onde eu estava. Eu estava trabalhando, Cristian? Você deve saber melhor que eu, cara.
Eu não lembro que eu estava na FanFest.
Talvez eu estivesse lá na FanFest. Não sei. Não lembro.
Bom, Dudu, você é um caso a ser estudado. Porque não é possível uma pessoa
não
lembrar.
Era você que
estava
virando
dia.
Aquele litro de uísque?
Era você.
Próximo.
Eduardo, e aí?
Você não bebe, né, Dudu?
Exatamente.
Eu estava trabalhando na tribuna. Mas eu confesso que eu vi só o primeiro tempo.
Aí você foi trabalhar.
Aí eu voltei a trabalhar porque eu falei, eu ganho mais trabalhando do que vendo esse jogo. Que foi terrível, né?
E Laude também, né?
Estava também trabalhando nesse dia fatídico aí. Que vi toda a nossa redação, os colegas do UPEC, todos que estavam ali naquele momento na firma, lá reunido no salão que foi preparado para a Copa. E chegou num ponto assim que... No primeiro tempo se olhava a dispersão, tinha 100 pessoas, no momento que no acabou o primeiro tempo você não tinha 10 pessoas reunidas. Até parece que o pessoal voltou a trabalhar. Né?
É por isso que o Brasil perdeu, que não tem o apoio da massa brasileira.
Muita gente chorou naquele momento.
Torcida não acreditou.
Teve choro. Muita gente chorou ali naquele momento. Se olhava assim a expressão das pessoas, elas estavam quase chorando. Eu até falo a verdade, rolou uma lágrima.
Rolou uma lágrima?
Escorreu
uma
lágrima. Abra seu coração, Anderson.
Escorreu uma lágrima.
Muita lágrima.
Cara, eu acho que a última vez que eu chorei pela seleção brasileira foi em 98, foi o dia que o Taffarel quase me matou. Eu tava na casa de uma colega de faculdade, Brasil e Holanda, semifinal da Copa de 98. Imagino que todos aqui devam lembrar, você que tá ouvindo aí, deve também, a maioria aí deve lembrar, quem nasceu, né, antes,
ainda
né?
É uma criança.
Lembro.
A Juliana devia ter aqui, 5 anos, né?
Por aí. Deixa o pessoal acreditar nisso, tá?
Mas então, e aí, o jogo foi rolando, a gente tava no churrasco, uma cervejinha aqui, uma cervejinha ali, e aí, tá. O jogo, o Brasil faz o gol, a Holanda empata, começa aquele sofrimento, pênaltis. Quando foi pros pênaltis, eu meio que me isolei da massa. Devia ter umas 20 pessoas lá. Primeiro pênalti, segundo pênalti. Quando o Taffarel pegou o segundo pênalti, que o Alvão quase morre, ele falou, sai! Eu sei que eu levantei e queria dar um berro. Só que eu não consegui dar o grito. E eu vi o mundo rodando e se apagando. Eu falei, foi o mais perto que eu vi do outro plano. Eu falei, eu vou pra fita agora. Daí eu falei, não, vou tentar, vou me segurar. Sentei e fiquei. Eu falei, putz, eu vou. Daí eu me recuperei, respirei fundo e aí desabei em lágrimas. Foi o último jogo que eu chorei por causa da seleção brasileira e acho que foi o último jogo que eu chorei por causa do futebol.
Eu sou uma pessoa triste por não sentir muita coisa pela seleção, juro pra vocês. 94, como muitos, né? Eu vivi intensamente 94, foi um negócio maluco. Eu era adolescente e fiquei transtornado, ia pra cima das caçambas da caminhonete do meu padrinho no interior, louco na cidade, porque fiquei muito feliz. E naquela época realmente eu gostava muito. Mas 98 foi muito frustrante pra mim, não só pelo resultado, mas porque aí eu já tinha uma idade suficiente pra perceber.
Porque ninguém nunca sabe o que aconteceu.
Exatamente. Se você soubesse o que aconteceu naquela noite.
Sempre tem aquelas teorias da conspiração, né?
Mas aquela convocação me deixou muito frustrado por perceber que não basta só jogar futebol pra ter uma vaga na seleção
do Romário ainda?
Por causa do Romário, pelo Ronaldo ter jogado, sabe? Fez um mix e pelo resultado em si. Desde então eu perdi muito encanto mesmo da seleção. Isso eu falo com pesar, porque eu vejo as pessoas felizes, animadas com a seleção. E eu hoje em dia, com o Tite, tá resgatando um pouquinho do meu interesse pela seleção. Porque com o Parreira, com o Felipão,
Dunga,
meu amigo, eu detestava mais ainda a seleção. E depois de trabalhar com futebol, a gente aprende que também não é essa maravilha toda.
Ah,
né?
Não,
futebol... Então isso acho que contribui para aumentar a frustração.
E até com isso, desculpa interromper, Cristian, até com isso, Dunga, Mano, criou um negócio assim, muita gente tava torcendo contra o Brasil.
Exatamente.
Não, e combinamos, corrupção, né? Corrupção também.
Então desencanta uma fase ali que tava... A galera torcendo contra, né?
Vocês já choraram? O Lado falou da emoção, Eduardo?
Não, chorar não.
Nunca?
Não.
Por causa do futebol... Nem por causa da Copa 94?
Não. Fiquei muito triste, sempre muito triste e tal.
Você ficou triste na Copa 94?
Desculpe, 2014.
Misturando as
Eu fiquei muito triste. Mas não chegou, não tem essa emoção assim.
94 foi uma Copa que daí foi meu pai que quase faleceu. Meu falecido pai, naquele dia ele quase foi. Porque assim, quando foi pros pênaltis, tava na casa dos amigos dos meus pais. Quando foi pros pênaltis, meu pai não aguentou e ele não viu. Ele saiu, mas saiu longe. A gente tava assistindo numa churrasqueira do prédio e ele foi pra muito longe. E aí, quando terminou os pênaltis, eu me lembro, eu tava com a camisa. Aquela coisa, tava, deu sorte e eu vi todos os jogos. Camisa azul da seleção que eu tinha comprado. Foi a uniforme que o Brasil jogou contra a Suécia nos dois jogos, né? E eu saí gritando pro pai, ganhamos. E o meu pai, que odiava aglomeração, mas odiava, ele não gostava de fila. Meu pai parou na Marechal Deodoro depois da final de 94. Nós fomos parar no meio da festa, porque assim, foi um negócio. Aí, pra quem viveu, eu acho que aqui somos mais nós quatro, vocês são mais novos. Ju, Felipe e Diogo, é um negócio que não tem explicação o que foi o Brasil ganhar a Copa 94. Vocês não sabem o que foi o... Tipo, a gente ficou completamente maluco.
Olha, eu fui pra rua em 94.
Eu era
também,
criança, mas eu lembro.
Eu tava em
Piçarras
com meu pai.
Piçarras, como diria?
Piçarras com meu pai.
Cara, tava todo mundo na rua, as bandeiras nos prédios. E...
94
louco,
eu tenho,
né?
Eu tenho alguns flashes assim, porque 94 eu morava em Cascavel, era pequeno ainda, morava em Cascavel. Geralmente eu faço aniversário em julho.
Então é meio que
geralmente?
Tem ano que eu vou fazer em agosto.
Ah, entendi.
Todo bissexto eu faço em agosto.
Faz sentido.
Mas nessa época eu morava em Cascavel e foi. Essa de 94 marcou bastante, assim, porque minha família toda de Curitiba. E muita gente viajou até Cascavel pro meu aniversário.
Mas você foi morar lá, era isso?
Eu fui morar lá, meus pais moravam aqui em Curitiba, daí por questões de profissionais ali do meu pai, a gente foi morar em Cascavel. E nessa época aí da Copa, a família inteira foi para Cascavel por causa do aniversário, da Copa, tudo. Então foi um negócio que me marcou bastante, assim, tenho vagas lembranças, mas foi bem legal, assim.
Mas sabe que você falou que você nasceu, às vezes faz aniversário em julho aí, né?
Às vezes.
É, na Copa de 94 não era jogo do Brasil.
Você fez aniversário.
Não. eu lembro até hoje, a minha irmã mais nova nasceu, minha mãe estava grávida, e aí estava passando na TV um jogo da Argentina, não era do Brasil, e aí a bolsa estourou e ela foi para a maternidade e a minha irmã nasceu.
Ela hoje é Bebeta.
É Joyce, a minha irmã Joyce, então. Bebeta é melhor. Nasceu em 94, em plena Copa do Mundo.
Parece aquelas histórias de programa de humor, né? A bolsa estourou, mas peraí, que o cara vai perder o gol ali, né?
O meu pai mais ou menos fez isso, porque meu pai por futebol. Não, meu pai foi... foi mais ou menos, assim, meu pai ficou um pouco desesperado, ficou dividido entre a TV ali e socorrer a mulher, mas...
Segura aí, deu mulher, para!
Deu tudo agora certo. E falei em Argentina, né, já que era o jogo da Argentina, na verdade, eu até dei uma pesquisada que a Argentina perdeu naquele dia.
Com pauta, eu quero dizer...
A Argentina primeiro perdeu pra comer.
Ó, quero dizer o seguinte, primeira pessoa em três podcasts, a gente já tá... escrevendo uma história, estamos indo pro primeiro mês, já fechar um mês do podcast. É a primeira pessoa que vem com pauta.
Preparada mesmo.
Me respeite.
São folhas, ela veio com um papel.
Folhas. Monstra, não é uma folhinha, por favor, são várias folhas, ó, Cristian.
Eu fui, eu tava.
Já tá perdendo sentido.
Eu fui, eu tava.
Não, acabou,
mas,
né?
Ela
estudou, ela estudou.
Mas eu só ia fazer um comentário, né? Falando que a Argentina foi eliminada da Copa 94, no dia que minha irmã nasceu. É, que na Copa de 2004...
Foi no jogo da Romênia?
Foi no jogo da Romênia.
O nome
olha
dela
só.
É Raduciu.
Jorge Raggi.
Na Copa de 2014, tive o privilégio de ver um jogo da Argentina, gente. Lá no estádio Mané Garrincha, quartas de final, Argentina e Bélgica, gol do Di Maria. E eu vi o Messi muito de perto, porque eu fiquei muito ali na frente. E foi sensacional. Tudo bem que... todo mundo esperava que a Argentina, enfim, desse show ali. Foi 1-0 magrinho, não foi aquela apresentação toda. O Messi também, né? Sabe que o Messi não brilha, né? Na seleção da Argentina. Mas foi um privilégio. Gente, a torcida da Argentina canta o tempo inteiro. E não
chatos,
é,
barulho.
E não é aquilo não que mais, canta um pouquinho e para. Eles têm canções, músicas longas, e é uma coisa muito bonita mesmo de se ver, assim, a paixão da
Argentina.
No show
do Raça Negra também tinha, né?
Várias músicas, eles cantavam várias músicas, não paravam.
De músicas bonitas.
Mas quem que era o vocalista? É o mesmo?
Luiz Carlos
estava no jogo da Argentina, será?
Acho que estava.
É.
Vai ver que ele é
menina bonita, imagina o que faz.
Coisa hermosa.
Você não aproveitou para dar na canela do Messi?
Olha.
Porque, né?
Você sabe que deu uma vontade ali, mas me contive.
Gente, e o assunto dessa Copa, antes dela começar... Não foi a seleção, não foi a maravilhosa geração belga, não foram os negros maravilhosos que estão driblando da França, não foi. Luiz Roberto, não foi
abraço,
nenhuma seleção, abraço, não foi o árbitro de vídeo, foi o álbum.
Quem?
O álbum de figurinhas.
O álbum.
Bem, o Laudo eu entendo que tem pensado em álbum. Mas assim, né? Eu acho que daqui só a Juliana passou perto do álbum, né?
Faltam só 5 figurinhas pra completar, que eu não acho de jeito nenhum nem no site. Só 5.
Careta, eu tenho um monte de
você fez? Repetir.
Você tem
o Dudu fez
das
também?
Primeiras páginas, só falta das primeiras páginas. Você tem?
E nem traz pra trocar com os brothers, né?
Ó, o Felipe também fez?
Também,
faltam 50 figurinhas.
Jogo também?
Não, eu não. 50 figurinhas.
Então eu seria a primeira da redação a fechar esse álbum, hein?
Tem.
Vamos lá, e aí, como é que é essa pira? Porque o último álbum que eu fiz foi da Copa de 86.
Cara, colecionador é tudo doente, cara. Não tem explicação mesmo. Um cara tem... por exemplo, eu tenho um professor de natação agora, que ele já completou dois álbuns. Ó, meu telefone tá tendo lá.
É um passarinho? O que é isso? É um passarinho?
Já consegui. Vou trocar por uma do Jeromel. Ele já fez dois álbuns. Ele tá importando um álbum da Europa que é dourado, especial de colecionador. É coisa de maluco, cara. Eu faço porque é divertido trocar uma ideia com a turma, guardar uma lembrança.
Eu acho que essa troca é legal. Se você vai aos pontos de troca, as pessoas estão bem abertas a conversar, até ajudar. Então já aconteceu assim, de eu precisar de uma figurinha e eu não ter nenhuma que a pessoa precisasse, porque a pessoa só precisava de dourado e eu não tinha. Não, pega essa daqui, vai lá, pode completar. Então eu acho bacana isso.
Eu sou o maior trouxa das crianças, porque é o seguinte, lá no estabelecimento comercial do qual eu sou proprietário, tem um ponto de troca que a gente faz lá.
Aí a molecadinha fala, ah, tem figurinha, tio. Eu dou meu bolinho de repetida pra eles. Eles, eu sou tongo, né? Eles pegam todas douradas, prateadas, todas boas, e me dão tipo, 3 reba lá que eu nem sei. Eu não sei o peso de cada figurinha. Cada figurinha tem um peso. Os escudos valem mais. Inclusive, os Legends, que agora é a questão novidade de venda. Dessa Copa.
Tem pessoas que vendem o Pelé. Vale 10 reais só o Pelé, as eu normais valem 1 real. Vale 1 real as normais. Entendo. E as douradas 5 reais. A Pelé 10. Eu peguei duas do Pelé já. Nos
se alguém quiser, eu arranco do meu álbum.
Você tá perdendo dinheiro, Ju. Mas eu fui. Nessa questão, eu fui ajudar a Luísa na matéria que a gente fez sobre as trocas de figurinha na tribuna, né? Fui lá no Condor Água Verde pra sentir o clima, tirar umas fotografias, conversar aí com alguns personagens.
Esse foi um jabá sem intenção.
Você falou um supermercado com o nome de uma área.
Tá, certo.
Nós estamos recebendo pra
falar na região da água colorida.
O supermercado
colorida,
pássaro.
Né? na região da água colorida lá. É, mas enfim, e o que a Ju falou é bem verdade.
No bairro pessoas... não tem jabá, né?
Água colorida. Que pensando
show de Green Water.
Isso, tá. E o clima é bastante legal mesmo, os pais incentivando as crianças, e assim, acho que a criança começa a ter um pouco de noção de valor, um pouco de noção ali de
junta
como
dinheiro,
é.
Dinheiro, de repente guarda a mesada.
Tem um
pra
objetivo, né? Exatamente. Achei mais interessante.
Que essa era a raiz do álbum de figurinhas, é o bafo ali. O bafão.
Os caras estão jogando bafo no smartphone hoje em dia, cara.
Não podia virar mão, né?
Tem aplicativo pra bafo.
Agora tem aplicativo de figurinha, né?
Tem bafo também, você bate no celular.
Quebra a tela.
Você assopra no microfone.
Mas você, Cláudio, como é que é com o filho?
É difícil. Porque ele chega pra você e fala, pai, eu quero passar naquela banquinha X, porque lá vem a figurinha e tal. Ah, tem isso também, né? A banca tem sorte,
mais sorte.
Exatamente.
Que outra. De novo,
a gente pensa que não.
Tem mais sorte que outras.
Mas tem, eles chegam lá e falam, meu coleguinha comprou aqui e veio essa figurinha do Messi. Veio a figurinha do Cristiano Ronaldo.
Ninguém falou do Neymar ainda hoje.
Não, exatamente. O Neymar disse que é... A Neymar é o seguinte, você viu, né? A bomba que pegou. A boa ideia que teve a empresa que produz... Produz figurinhas?
A empresa que produz com o nome de pão italiano?
Pão italiano, a Panini.
A pão italiano?
Fez uma ação legal de marketing, mandou pra como que é? Bruna Marquezine. É um bolo de pacotinho de figurinhas só do Neymar. Só. Então
foi uma escreveu boa assim: marketing. Bruna, figurinha repetida completa, álbum.
Depois ela tava vendendo.
Assim, ela tava querendo.
Fazia um autógrafo ali e vendia por 100zão, tá rica lá, sabe? Mas eles, a criançada ainda continua um pouquinho jogando bafo
ali, né?
E é interessante que eles gostam e tem esse lado também de pegar economicamente. Que eles vão lá, compram, sabem o valor de uma figura. E não ficam, assim, digamos, preocupados com a figurinha, mas com o valor. É muito interessante.
É o começo de uma educação econômica até para as crianças aí.
Ah, no meu tempo era deseducação. Você tinha que comprar. você tinha que comprar chicletes tênis de mesa, que só vinha as figurinhas do chiclete tênis de mesa.
Tênis de mesa? Eu fiquei pensando que demorei para raciocinar o ping-pong.
Chiclete tênis de mesa.
Nossa!
Ping-pong!
Não faz jabá aqui!
Com a figurinha, né?
Isso, então você tinha só uma figurinha em cada chiclete. E assim, imagina a quantidade de chiclete que você tinha que comprar pra completar.
Imagina a alegria dos dentistas, o tanto de cárie que essas crianças não tinham,
anos,
né?
Anos 80 essas coisas não existiam.
E essa história de...
Cárie inventaram nos anos 90.
Anos 80 não tinha, existia flúor, não existia nada. Essas coisas.
Educação financeira com base em figurinha. Eu tomei uma coça uma vez no meu pai que eu roubava Vale Transporte, aquele de metal, né? Aquela rodinha bonita. Eu roubava lá do potinho da família pra
essa
ir pra escola.
Frase solta, né? Um perigo.
Eu roubava a rodinha.
Do teu pai.
De metal. Do Vale Transporte. E trocava tudo em figurinha. Nossa, tomei uma coça uma vez. Que era a Vale pro mês inteiro, acabou em 3 dias. Né? Eu sou bem bom de conta também, né? Pra perceber a pegada.
Peguei muito ônibus,
até hoje,
né, pai?
Continua muito bom pelo jeito, né? Do
passado
pra trás pelas crianças.
Pior é isso, né? Pior você, não é você passar pro teu pai pra trás. Pior é a criancinha passar você pra trás.
Nossa,
na figurinha.
Meio tom do meu.
Ô pessoal, uma outra coisa que eu acho engraçado em Copa do Mundo, é bem diferente agora do que era no nosso tempo lá, o de Eduardo, porque o outro é o Dudu, né? Eduardo e Dudu. É assim, a gente é do tempo que a gente ia ver a Copa vendo os jogadores, a gente só conhecia os jogadores do Brasil. E olha lá, conhecia um ou outro de fora. Agora não. Agora, por exemplo, é uma história que me surpreendeu esses dias. A gente tá nessa brincadeira, né, de vamos decidir onde é que nós vamos pras férias. Minha tia vai fazer aniversário, faz aniversário em dezembro. Ah, vamos fazer uma viagem então de aniversário, vem fazer festa. Aí, pra onde é que você quer ir? Eu quero ir pra Portugal pra conhecer a casa do Cristiano Ronaldo. Minha enteada tem 7 anos e, tipo, ela não assiste futebol. Não tem álbum de figurinhas da Copa. Mas ela tem 7 anos e quer conhecer a casa do Cristiano Ronaldo. A gente não ia. Na Copa de 82, 86, 90, mal sabia os jogadores de outros países. Agora não, agora a gente vai ver a Copa pra ver esses caras.
Christian, escala então a seleção da Coreia do Sul, por favor.
Som, que grupo de time, esse time da Coreia é quase igual ao time de 48 da Coreia do Sul. Que eu me lembro desde os
outros. Christian, imite Casagrande, Christian.
Ah, imite aí. Casagrande tá virando. É agora a seleção, Galvão, que pode dar uma grande esperança pra seleção brasileira.
Porque naquela época a gente também não tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje é muito fácil você descobrir jogadores do time da Coreia, da Irlanda, da Dinamarca, seja lá qual time for, né?
E fora que o futebol europeu tá em todo o canal, né? Hoje em dia ali...
Não saiu o nome dos caras na Barça, né? Que era o único jeito que tinha pra
conhecer as coisas. Nem na Placar saía direito. Nem na Placar, que era o nosso meio de saber dessas coisas, né? Assim, e o Diogo falou um negócio, né? O futebol europeu tá em todo lugar. Graças a Deus, nós aqui na tribuna, a gente se orgulha de dizer que nós somos um veículo de esporte local. Boa. Né? Que fala dos nossos times de Curitiba. É claro, vai ficar Copa do Mundo, óbvio. Vai ter cobertura de todos os jogos. Inclusive com o nosso olhar, né? Não vai ser o olhar só de quem tá lá. O olhar de quem tá aqui vendo a Copa do Mundo como você que tá aqui.
Quem dos nossos times mereceria, numa supervalorização dos nossos talentos, uma vaga numa seleção, numa Copa do Mundo?
Agora?
Note que eu falei, numa supervalorização dos talentos. Porque hoje ninguém tem essa noção.
Hoje não. A gente tem um jogador, é bom lembrar que a gente tem um jogador no futebol brasileiro, no futebol paranaense, que já jogou Copa do Mundo, que é o Lúcio Gonzalez. É o quem tá aqui, sim, na Argentina, que já jogou Copa do Mundo.
Mas eu jogo no Atlético, mas na Copa...
Mas eu já vejo, cara, se o Coritiba estivesse lá em cima, na Série A, não sei o quê, o Wilson era um nome que poderia estar como terceiro goleiro.
Assim como o Everton, quando o Atlético tava bem, foi convocado pra seleção brasileira. Mas é interessante, em cima do que o... Oi?
Eu acho que o Davi merece.
O quê?
Oi? Quem é o Davi?
O goleiro
do Palmeiras. Ah, o Davi do Paraná.
Ai, meu Deus,
Davi merece.
Mas, ó, um detalhe que é interessante. A gente não se toca muito. Essa Copa tem dois jogadores oriundos do futebol paranaense, né? O Miranda, que é formado na base do Curitiba, o Fernandinho, que é formado na base do Atlético. Sim, os dois têm lá interior, norte do estado, noroeste, no caso do Miranda, Paranavaí, ICP, Londrina, PSTC, essa coisa arada toda, mas base mesmo, Curitiba e Atlético. Mas tem lá o Cleberson, campeão do mundo pela seleção brasileira. Depois foi jogar mais uma Copa do Mundo.
Ricardinho
foi campeão do mundo. O Dirceu, né, que para muitos foi o maior jogador da história do futebol paranaense. Jogou 3 Copas do Mundo, só não jogou a quarta porque se machucou. Então assim, a gente tem uma... Talvez uma marca não tão grande, mas temos uma marca do futebol paranaense em Copas do Mundo.
Uma marca nanica, desculpa. É uma pena, é triste. É uma marca pequena, é uma marca frustrante. É uma marca que a gente pensa um dia, quem sabe, mudar isso, mas até quando? Com essas brigas de dirigente, dirigente no microfone falando bobagem todo dia.
Mas se a gente não consegue focar o local, né? As pessoas se desinteressam pelo local, os clubes se desinteressam pelo local.
Acaba refletindo na seleção mesmo, porque se for comparar o futebol paranaense no âmbito geral brasileiro, sim, acaba sendo a quinta força, sei lá.
Na semana no dia dessa gravação, no dia que a gente tá gravando, o Globo Esporte mostrou uma matéria sobre formação de jogadores. Se você for olhar na tabela lá de formação, é tudo, sabe, é um polaco de cada colônia. Tirando o Inter e Corinthians, que tem 3 jogadores cada de formação, o resto é um de cada um. É um do Fluminense, é um do Flamengo, é um do Coritiba, é um do Atlético, é um do... Sabe? É um do Cruzeiro, é um daqui, um dali. Então, isso merece valorização. Mas a gente, sabe, a maioria das pessoas não valoriza muito o que acontece por aqui. A maioria das pessoas quer fazer papo pra fora, quer se perfazer. O Odor tá olhando pra mim como... Sim, você quer falar alguma coisa, Odor?
Não, tô realmente prestando atenção.
Aula, né? Então, acho pessoa, que depois disso, acho que depois que disso, né? Acho que, né?
A taça do mundo é nossa. Com brasileiro, não há quem possa...